Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Agora nós vamos conversar com a doutora Melissa Fiorentini. E hoje ela está acompanhada do esposo. E como é o nome do esposo, doutora, tudo bem?
Tudo bom, Osair. É o Júlio César.
Como?
Júlio César.
Júlio César. Na semana da família vem família, né?
É isso aí.
Tá certo. Doutora Melissa, há quanto tempo está em Dourados?
Um ano agora.
Está gostando daqui?
Sim, totalmente adaptada.
Tá certo. E qual a sua especialidade?
Eu sou oncologista lá da Oncoclínica. Oncologista clínica, faço a parte de tratamento de quimioterapia das pessoas que estão passando por um câncer.
Tá certo. Lá junto com o doutor Haroldo e uma grande equipe, né?
Doutora Viviane.
Tem muita gente lá, né?
Doutora Ana Tereza.
Uma hora vocês têm que voltar todo mundo junto aqui fazer
verdade,
um...
Verdade.
Não é mesmo?
Lembra
quando começou? Não sei se você estava. Veio todos aqui. Foi um momento muito lindo, sabe? Lindo, lindo, lindo. A hora que vocês quiserem vir, eu sei que é difícil, né? Quantia de serviço que deve ter lá, né?
Ah, imagina, tem que fechar a agenda de todo mundo.
Difícil, difícil. Muito bem. Agora, doutora Melissa, qual é a pauta de hoje? Qual é o assunto que você traz para os ouvintes do Entre Laços? Dentro da oncologia, tem algum laço esse mês ou não?
Tem. Esse mês é um mês de prevenção do câncer de pulmão. É sobre eles que nós vamos falar hoje.
Sim.
Sobre câncer de pulmão, que é um dos mais prevalentes aí, não só no nosso país como no mundo, então é um tema que vai atingir bastante gente.
Tá certo. Bom, e qual que é a importância, qual a incidência do câncer de pulmão na saúde pública? Como tem sido esse problema tão sério?
O câncer de pulmão, como eu falei antes, é um dos mais prevalentes, um dos mais frequentes na população, não só aqui do nosso país, como do mundo inteiro.
Sim.
Então, a Organização Mundial de Saúde estima 1.700.000 novos casos de câncer de pulmão diagnosticados em todo o mundo. Aqui
Sim.
no nosso país, a estimativa para o ano de 2018 é de quase 19 mil casos em homens e 12 mil casos em mulheres. Então, é uma quantidade de pessoas adoecendo anualmente muito alta.
Muito bem. Bom, mas existe uma faixa etária mais comprometida por essa doença?
Lógico que quando a gente vai falar de câncer, ele na maior parte das vezes acomete a população na terceira idade, a partir dos seus 60 anos, né? 90% dos casos vai acontecer nessa faixa etária dos 60 aos 70 anos.
Tem um porquê?
Tem um porquê. Tem um porquê que está muito relacionado ao principal fator de risco, né? Que é o cigarro. Então, o cigarro, ele não vai causar as alterações no pulmão de forma imediata. Isso vai acontecer no decorrer de décadas de uso, de abuso dessa substância, das várias substâncias ruins que tem dentro do cigarro. Então, é por isso que acaba sendo mais comum na terceira idade. A gente também tem que pensar que o câncer é um tipo de falha no nosso controle de qualidade, né? As células, nosso corpo produz células com defeito, quase que constantemente. A diferença é que nosso corpo também é capaz de identificar essas células defeituosas e destruí-las antes que elas comecem a se multiplicar. E no câncer isso para de acontecer, né? As células defeituosas, elas escapam do controle de qualidade e continuam a crescer e a se multiplicar. E como qualquer máquina, uma máquina um pouquinho mais velha tem um pouco mais de chance de dar defeito. E isso com o nosso corpo, com o ser humano também, funciona mais ou menos dessa maneira. Mas principalmente pelos anos e anos de exposição ao fator de risco, que é o cigarro, principalmente.
Tá. Bom, e os sintomas dessa doença? Quem já está com câncer, está começando câncer de pulmões, ele sente alguma coisa, o que deve fazer?
Isso que é o complicado, né? Porque os sintomas do câncer de pulmão, eles são muito parecidos com outras doenças que também são doenças causadas pelo cigarro. Então, você pode ter tosse, você pode ter um escarro com sangue, por exemplo, você pode ter uma perda de peso importante e inexplicada. Então, não porque está fazendo regime, simplesmente começou a emagrecer. Você pode ter falta de ar, e esses são sintomas que podem acontecer, não é enfisema, podem acontecer numa bronquite, podem acontecer até numa tuberculose, por exemplo, que é uma infecção muito frequente no nosso país. Então, não são sintomas muito específicos de câncer. Outras doenças também causadas pelo cigarro, porque o enfisema, bronquite, são muito relacionadas ao cigarro também, podem causar esse tipo de sintoma. E isso acaba confundindo demais no diagnóstico. Muitas vezes, mesmo para aquelas pessoas que têm acesso a um plano de saúde, elas acabam procurando pronto-socorro, elas não acabam procurando um pneumologista ou então o seu clínico geral que já o conhece, e aí um dia é um plantonista, no outro dia é outro plantonista, e muitas vezes você atende, não é tão raro de acontecer, você atender pessoas no consultório que ficaram 3 meses tratando pneumonia, que não era uma pneumonia, era um câncer de pulmão. Então, a principal regra, se você tem um sintoma que não vai embora, se você tem uma tosse, por exemplo, persistente, que já tem 15 dias ela não passa, e você tem um histórico de cigarro, se você fumou por um período da sua vida, procure o seu médico de confiança, vá fazer uma investigação. Esses sintomas, eles devem chamar a atenção sempre que acontecerem em qualquer um que fuma, não importa se é homem ou se é mulher. E muita gente tinha uma certa ressalva, achava que câncer de pulmão era algo exclusivo dos homens, mas hoje, infelizmente, as mulheres estão quase que atingindo o mesmo patamar do homem. Antigamente, se a gente for olhar nossas bisavós, nossas tataravós, elas não fumavam, cigarro era coisa de homem, né? E hoje não é mais assim, as mulheres já há alguns anos passaram a ter esse hábito triste de fumar, e aí começaram a ter agora o reflexo disso, que é o aumento da incidência do câncer de pulmão nas mulheres também. Então, seja homem, seja mulher, não importa a faixa etária, porque apesar de ser mais comum a partir dos 60 anos, não é exclusivo dessa faixa etária, nós temos pacientes mais jovens do que isso, e que desenvolveram câncer de pulmão, o ideal é que procure o seu médico e faça um check-up. E lembrar que, assim, apesar do fator de risco principal ser o cigarro, não é obrigatório, tá? Então, tenha isso em mente, um sintoma persistente, uma tosse, um escarro com sangue, procure o seu médico de confiança.
Tá certo. Bom, você até já falou, e como prevenir essa doença grave que é o câncer de pulmão?
A principal coisa que nós podemos fazer para evitar o câncer de pulmão é não fumar. E para quem já fuma, parar de fumar. Então, o que a gente sabe hoje é que 90% dos casos de câncer de pulmão, eles estão associados ao tabagismo. Isso não significa que 90% das pessoas que fumam vão ter câncer de pulmão, não é isso. Mas o câncer de pulmão está muito,
é
atribuído ao cigarro. São centenas de substâncias tóxicas, várias delas com poder de causar câncer, são carcinogênicas que a gente fala. Então, é importante que a gente lembre que uma pessoa que fuma, ela tem um risco muito maior do que uma que não fuma de desenvolver um câncer de pulmão. E o fumante passivo, ou seja, aquela pessoa que não fuma, mas convive de forma próxima com um tabagista, tem risco também 3 vezes maior de desenvolver um câncer de pulmão. Então, o cigarro é o que está no nosso poder, é o que nos... eu brinco que tem coisas como a genética que não está na nossa mão, não está no nosso poder, mas o cigarro está. Parar de fumar, ou melhor ainda, nem sequer começar a fumar, é o passo mais certeiro que alguém pode dar no rumo da prevenção do câncer de pulmão.
Tá certo. Doutora Melissa, e como funciona o tratamento depois que a pessoa descobriu que tem o câncer de pulmão?
O tratamento vai depender do estágio em que você descobre a doença, né? Sempre que a gente fala de câncer, a gente tem que classificar essa doença em estágios. E quanto menor o número, que vai de 1 até 4, mais precoce foi feito esse diagnóstico, menor está essa doença. Então, uma pessoa que tem uma doença no estágio 1, por exemplo, ela está tão concentrada, ela está tão localizada num único ponto, em que o tratamento é exclusivamente cirúrgico. Ela opera, remove a doença e não precisa passar por mais nenhum tipo de complementação de tratamento, nem quimioterapia, nem radioterapia, nada. Mas dependendo do estágio em que a doença é descoberta, outras formas de se tratar acabam tendo que entrar no nosso plano de tratamento. Então, muitas vezes, existe também a combinação de quimioterapia, de radioterapia. Mais recentemente, a gente começou a empregar um tratamento chamado imunoterapia, que foi uma grande revolução no tratamento do câncer. Se a gente pensar, alguns anos atrás, uma pessoa que já tinha um câncer de pulmão espalhado, disseminado, que seria o último estágio, o estágio 4, era uma pessoa que tinha uma expectativa de vida muito pequena, inferior a 6 meses. E hoje, com a imunoterapia, a gente tem mais de 50 meses de sobrevida. Então, isso foi um salto no tratamento da doença, na forma de se conduzir uma pessoa com câncer de pulmão já avançado. É, graças a Deus, a gente tem essas maravilhas, né, da ciência, de conseguir evoluir e, se não descobrir a cura, pelo menos conseguir dar um tratamento com uma excelente qualidade de vida para os pacientes. Então, são várias as formas de se tratar o câncer de pulmão. É, principalmente cirurgia, radioterapia, quimioterapia e agora a imunoterapia também.
Estamos com a doutora Melissa falando sobre o câncer de pulmão. Ela que é oncologista clínica. Doutora Melissa, o que mais a senhora gostaria de acrescentar aqui no programa Entre Laços?
Ah, eu acho que a principal função do programa é a educação, né? A gente está aqui para conseguir transmitir um pouquinho, sim, de informação e transformar cada ouvinte de casa num alto-falante, aí, num disseminador de conhecimento.
É porque passa para outra pessoa.
Passa para outra pessoa,
né?
Para alguém que de repente não teve oportunidade, exatamente, de escutar. E é isso que é o projeto Entre Laços, né? A gente levar informação e levar conhecimento, porque conhecimento é poder. E aí eu acho que a principal coisa hoje que a gente precisa reforçar e bater sempre nessa tecla é com relação ao cigarro. É um vício, é uma doença, é um dos vícios mais difíceis de se abandonar. As mulheres têm mais dificuldade em abandonar o tabagismo do que os homens. E o número de mulheres tabagistas, de mulheres que fumam, vem aumentando a cada ano. Então a gente precisa reforçar isso, principalmente entre os jovens, que normalmente não pensam muito nas consequências, e as consequências, elas são tardias, elas não vão acontecer ano que vem, elas vão acontecer daqui a 40 anos, 50 anos.
E a questão do narguilé também, né, agora que o pessoal, sim, fala que está na moda, e se agora a lei está proibindo também, fala um pouquinho sobre esse aspecto.
Tudo que você fumar, não importa se é um cigarro daqueles que você compra na padaria, se é o narguile, se é, enfim, charuto, cachimbo, não importa, fumo de corda, não interessa, todos eles aumentam o risco, não só do câncer de pulmão, mas dos tumores de cabeça e pescoço, que o Dr. Suzin, Rafael Suzin, esteve aqui há pouco tempo conversando, sim, sobre isso, então, e de diversos outros, câncer de bexiga, câncer de estômago, enfim, uma infinidade de tumores que estão relacionados ao tabagismo como um todo. Então, fumar não é bom, fumar não é legal, é isso que a gente precisa tentar transmitir, principalmente para os adolescentes e para as pessoas mais jovens, que não levam muito em consideração um futuro tão distante. E aí, quando acontece, às vezes já é tarde demais, né? O tempo passou.
Muito bem, conversamos então com a doutora Melissa Fiorentini, oncologista clínica. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui nessa Semana da Família. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um abraço para todos os ouvintes e até a próxima.
Tá certo, é o Entre Laços, mais uma vez aí, parceria da Oncoclínica com a Rádio Coração.
Você ouviu Entre Laços, laços que salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados, Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.